O Teatro Nacional de São Carlos é a principal casa de ópera de Portugal e faz hoje 227 anos. Pode nunca se ter sentado lá dentro, mas aposto que sabe que o São Carlos fica no Chiado. O que talvez não saiba é que foi inaugurada 30 de junho de 1793 para substituir a Ópera do Tejo. A Ópera do Tejo era um teatro para a corte, na zona da Ribeira das Naus, onde só se era admitido por convite. Mas teve o azar de ser construído num sítio errado, na altura errada. Porquê? Porque o teatro ficava junto ao Tejo e foi inaugurada 31 de março de 1755, o ano do terremoto de Lisboa. Ou seja, a Ópera do Tejo, que custou um dinheirão, só durou 7 meses. Desapareceu no dia 1 de novembro de 1755. Mas voltemos ao São Carlos. O teatro foi construído em apenas 6 meses e foi inspirado na tradição dos grandes teatros italianos. Há algumas semelhanças com o La Scala de Milão, nomeadamente na fachada, no interior e no sistema de acesso, mas a sala de espetáculos já seguiu outro caminho. Convém também realçar que, ao contrário do que muitas vezes se diz ou escreve, o São Carlos não tem qualquer relação direta com o Teatro São Carlos de Nápoles. O nosso é o nosso. E ponto final. Mas antes da sua construção, em 1792, quando o São Carlos ainda não tinha saído do papel, não foi nada fácil vender a ideia da construção deste tipo de teatro. É preciso ver o contexto e as preocupações da altura. Em Portugal, o príncipe Dom João tinha acabado de assumir a governação devido à deterioração do estado de saúde mental de Dona Maria I. E a Europa estava a braços com a Revolução Francesa. Nesse ano, Luís XVI foi preso, destituído e a República Francesa foi proclamada. Portanto, em 1792, havia muita gente contra a ideia e só foi possível chegar a um consenso, justificando que as receitas do São Carlos iriam para uma obra de caridade. No caso, a Casa Pia, fundada 12 anos antes pelo então intendente Pinamanique. Foi, aliás, este intendente da polícia e antigo homem de confiança do Marquês de Pombal quem conseguiu obter a permissão da coroa. Os financiadores foram grandes negociantes de Lisboa, os mais importantes, ligados ao negócio do tabaco, que tinham prosperado durante a época pombalina. Um deles vendeu os terrenos para o edifício, mas pôs no contrato uma cláusula que lhe garantia um camarote de primeira, ao lado da família real, com anexos e com acesso privado à rua. E, amigos, amigos, negócios à parte, não foi uma operação de mecenato, foi um empréstimo, feito por um conjunto de empresários, numa altura em que ainda não existiam bancos em Portugal. Aliás, o empréstimo só foi liquidado pelo Estado em 1854, e só nessa altura o teatro passou a ser propriedade pública. Ainda assim, o tal camarote só ficou propriedade do Estado em 1940, quase 100 anos depois. Obviamente que mais de 2 séculos de histórias não cabem em 3 minutos. Por isso, em jeito de conclusão, fica o convite para qualquer dia passar pela Casa da Orquestra Sinfónica Portuguesa, ou do Coro, do São Carlos, e quem sabe, para se sentar na esplanada ou assistir a um espetáculo. Em condições normais, a temporada decorre sensivelmente de novembro a junho. Ah, e no final de cada temporada, há sempre o festival ao largo. Durante o mês, realizam-se, por exemplo, espetáculos de ópera, teatro, música sinfónica ou bailado. Todos os espetáculos são gratuitos e são comentados para que todos os públicos percebam o que estão a ver e ouvir. E agora? Já não há mais desculpas para não ir, pois não?